Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Lada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e eu sempre peço a surpresinha pra evitar a má sorte da Lady Murphy.
Aqui é Pedro Duarte e eu tô aí apostando a placa do meu carro, mais randômicos que a esposa diz.
Vai dar certo.
Agora vai, vamos lá.
Agora vai. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos VIPs do meu Brasil varonil. Eu sempre me junto com um grupo de pessoas, aliás, a gente tem que organizar um bolão, para fazer um bolão, mas isso tudo é irrelevante, porque se tiver que ganhar, você vai ganhar com aqueles 5 números e é isso aí.
5? O cara sabe tudo de loteria.
Tu não vai ganhar com 5 mesmo.
Pode ganhar aqui, né?
Faz muito sentido não ter ganho
até hoje. O cara tá jogando na loto.
Agora eu entendi, faz muito sentido não ter ganho.
Tá jogando na loto até hoje.
Aqui é o Didi Braguinha e o melhor investimento do mundo são as raspadinhas do Rio.
Aí.
Já diria pastinha, né?
Aqui é o Tucano e eu permaneço com a promessa de usar cueca apenas uma vez e jogar fora se eu ganhar na loteria.
Caralho!
Muito bom. Válido, né?
É. Muito. Porra, tem cueca descartável, viu, no Mercado Livre outro dia.
Aqui é a Zagal e não sei o que é Mercado Livre. A gente chama de Magalu Amarela.
Pode crer.
Muito bem, nerds! É isso, o fim do ano está chegando, a mega cena da virada está gigantesca, acumulada, não sei lá quanto.
Quanto está acumulado aí, Russo?
Quanto é que é, Tucana?
1 bilhão.
Não, puta já... que pariu.
Sério? Há um mês atrás, quando a gente resolveu gravar essa pauta, estava 845 milhões. Aí agora as notícias são de que deve ultrapassar 1 bilhão.
Nossa senhora.
Sabe o que, que me preocupa? É sair para uma pessoa só e essa pessoa ser uma pessoa incapaz de lidar com grandes somas de dinheiro.
É, o nome disso é capitalismo, já tem várias.
Não, foda-se. É... entuchar essa merda inteira em babaquice, em coisa estúpida, em merda, literalmente.
Ah, porque você vai ser muito responsável com esse dinheiro. E-mails!
Canelada.
Canelada!
Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mesa e caneladas.
Vamos.
Olha só, Azaghal, CCXP, é isso, tá rolando.
Já está rolando, mas antes de falar do CCXP, eu queria falar de outra coisa. Que a gente, semana passada, lançou o primeiro episódio do Nerd Tour São Lourenço. Foi um sucesso.
Porra,
a galera adorou o programa, feedbacks maravilhosos.
Pediram por anos, cara.
Exato. A gente mal chegou em São Lourenço naquele episódio. Foi agora... só um road trip.
Agora que a gente chegou.
E já está no ar o segundo episódio de São Lourenço.
Agora sim.
Agora onde nós desbravamos nostalgicamente a cidade de São Lourenço.
Coisa boa, ô, coisa boa.
Então já está disponível, vá lá assistir, vá ver... como está São Lourenço.
Oh, exato, né?
A gente passou pelos principais pontos de interesse do Nerdcast, não de turismo de São Lourenço. Não sei se esse Nerd Tour vai ajudar São Lourenço de fato.
Não, ajudar olha, tu falava tão mal de São Lourenço que eu fiquei impressionado.
Eu também.
A gente estava positivamente nostálgico.
Se você gostou de São Lourenço e tem a curiosidade de visitar São Lourenço, porque tem coisas bonitas realmente em São Lourenço,
claro,
tem uma pizza muito boa lá, tem um Airbnb do teu sogro.
Meu
agora.
Meu sogro está alugando um Airbnb lá. É isso. Quem quiser informações aí do posto, se quiser ficar no apartamento do senhor M lá.
Isso.
E aí, vai lá no Banana Ouro.
Ô, vai. Por sua conta e risco.
A gente foi.
E estamos aqui.
Sobrevivemos.
Mas essa semana, já estamos. Na CCXP.
Como sempre. É uma grande tradição.
Exatamente. É um fenômeno. Que é isso? O que, que eu virei? O Celso Portioli. Que porra é essa?
Sei, ele fala,
eu não sei que... falar, já estou com pensamentos intrusivos na minha
épico.
Cabeça.
É isso.
É isso. A parada é, a gente vai estar na CCXP quinta, sexta e sábado e eu acho que eu vou domingo.
Quinta, enfim.
Mas é porque é uma informação.
Não, tudo bem.
Já estivemos.
Quinta, sexta e sábado vai ter...
A gente tem várias tardes de autógrafo, várias experiências, imersões, como é que fala? Experiência, hoje em dia é experiência. Bem, importante a gente vai ter autógrafo com o pessoal do Pipoca Nanquim. Né, dos livros da própria carne, quadrinho, livro de bastidores.
Sim.
A gente vai ter autógrafos no stand da Jambô, com o livro Zerando da Vida. A gente vai estar também no stand da Arion Studios com o board game do Ozob.
Isso, pra você não viu, quer ver de perto.
Isso.
Tá lá, vai estar tá lá.
Não, e a gente reabriu pro CCXPLED.
CCXPLED.
Exatamente. Então você... agora é a hora. É, aproveita. Então entra em ozob.com.br porque esse é o último pledge.
Sim.
Eu tinha a possibilidade de você apoiar esse projeto CCXPLED.
Exato. Ó, mas a entrega continua a mesma.
Sim, não mudou nada.
E antes, você pode entrar já nessa janela aí.
Isso, mas como a gente já tá na CCXP com o pessoal da Iron, o Renato Exato. Simões vai estar tá lá também. Então se você tiver na CCXP, passa no stand da Iron. E se você não tiver na CCXP, mas quer agarrar essa oportunidade...
Muito bom.
É agora, ozob.com.br. E todos os dias, nas nossas redes sociais, nós estamos divulgando aonde a gente vai estar tá na CCXP.
Isso.
Então,
a gente se vê.
A gente, aí, CCXP, a gente se vê.
Nossa Senhora. E olha, Nerd na Cloud, no ar. E olha, o Cloud Futures tá chegando, evento que a gente menciona. Dia 12 de dezembro, na Arena Magalu, vai reunir as grandes lideranças que estão construindo tecnologia do país, com foco de soberania digital, infraestrutura local e como construir um ecossistema tecnológico forte e independente. Participação de Frederico Trajano, CEO do Magalu. Luiz Helena Trajano, dona da porra toda.
Ó. Oh.
André Fatala, Kiko Reis, vários outros especialistas, cara. Não perca.
Só monstro.
Só monstrão. É só acessar o site, tem link aí no post. Você vai poder acompanhar toda a programação ao vivo e online. Não se esqueça, dia 12 de dezembro tem link aí no post. E olha só, quem vai estar no CCXP aqui, anúncio de última hora com outro microfone, porque eu quero falar da FanLab. Procura a FanLab lá na CCXP pra você achar camiseta, moletom, acessório colecionável de game, de anime, de herói, de animação, de Star Wars, o multiverso nerd inteiro dentro da loja FanLab. Procura a FanLab, gente. Roupas confortáveis, estilosas, cheia de easter egg, que é só pra quem sabe. Quem sabe, sabe. Quem é de verdade, sabe. É isso. Você vai encontrar lá na FanLab. Procura lá na CCXP. Tem link aqui no post também pra você conhecer a coleção nova. Um monte de acessórios, roupinhas, tudo que você precisa. Tem na FanLab, na CCXP. Vai lá, FanLab. Épico é ser fã. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
12 minutos e 39 bilhetes premiados.
A arte dos fãs da Zagal. Olha só, quero dar bastante destaque para a escultura de O Velho de A Própria Carne. Caso mandou aqui, olha que foda. Tipo um action... É um 3D.
Ah, sim.
É, eu acho maneiríssimo. Que tá, mas tá muito maneiro, cara. Olha só que foda. Muito foda. Obrigado, cara. Que carinho foda demais. Clica aí no link pra você ver a arte do Haas, que tá muito foda. Quero agradecer os nerds que doaram sangue e salvaram vidas essa semana, como o Felipe Capuzzo, Bruno Squassoni, Michael Manini, Nicolas Brandalize, Nivaldo Júnior, Paulo Coelho e... Paulo Coelho?
Não é possível.
E Dayana Zamboni. Pode ser um homônimo.
É, a família Coelho pode ser grande
Exato.
Também.
Exato. Dorval Neto.
O histórico dos coelhos é ter muitos filhos.
Caralho. Exato. Dorval Neto, Guilherme Rodrigues, Bianca Borges, Matheus Wachowski.
Wachowski?
Wachowski. Olha aí. A família Wachowski aparentemente também é grande. Flamínio Nunes e Ricardo Lopes Pironato. Muito obrigado aos nerds que doaram sangue. Mande suas selfies doando sangue para nerdcast@jovenerd.com.br para a gente agradecer. Estimular mais pessoas a doarem sangue, doar sangue e salvar vidas. Muito obrigado, galera. E-mail sobre o último Nerdcast, sobre o agente secreto, o segundo do Oscar do Brasil,
é isso.
Sendo Francisco Souza, 42 anos, especialista em tecnologias educacionais, Curitiba, Paraná. Assisti ao Agente Secreto e fiquei com a mesma dúvida de vocês. Onde está o tal Agente Secreto? É que, cara, eu lembro que muito, uma irmã do amigo nosso do prédio, de milênios atrás, viu Máquina Mortífera, ela ficou depois... Mas cadê a porra da Máquina Mortífera que eu não vi?
Porra, mas calma aí, no Máquina Mortífera é o Riggs.
Não, mas ela achava que tinha uma máquina, que ia ter uma máquina, sei lá, um moedor de gente, alguma coisa assim, cara.
Mas, uma Máquina Mortífera. A gente pode dizer que era um moedor de gente.
Sim, sim, exato. Então, olha só, depois de pensar no filme e nas simbologias que ele trabalha, cheguei a uma hipótese. Talvez o verdadeiro agente não seja o protagonista, mas a estrutura de poder que opera nos bastidores, representada pelo industrial que confronta o Marcelo e manda os matadores atrás dele. Explico. explico. Marcelo é professor e pesquisador de tecnologia, mas o conflito central surge quando sua pesquisa ameaça os interesses de um empresário disposto a bloquear qualquer avanço que toque nos privilégios dele. E aí, é difícil não lembrar da influência externa na política da América Latina durante a Guerra Fria. Há documentos que mostram como os Estados Unidos, por meio de suas agências, apoiaram golpes e regimes militares em vários países, como no Chile em 73, na Bolívia nos anos 60 e no Brasil em 64. Esse contexto de vigilância, repressão e disputa geopolítica faz parte do pano de fundo do período retratado pelo filme. Por isso, a hipótese é que o agente secreto da trama não é o Marcelo, claro, é o empresário. É a elite que sabota, silencia e impede o desenvolvimento. Muitas vezes age alinhada apenas aos próprios interesses, mas também pode se beneficiar de alinhamentos externos, já que a história latino-americana registra diversos episódios em que grupos locais colaboraram com agendas estrangeiras, como a Operação Condor e financiamento aos contras na Nicarágua. Boa, boa análise.
Boa interpretação.
Talvez seja só uma viagem minha, mas pô, é bom que o filme que provoca isso. Obrigado pelo episódio e pelas reflexões. Muito bom, cara. Obrigado você também. Guilherme Medeiros, não informou idade, mas é advogado.
Oh.
Brasília, Distrito Federal. Estimados produtores de cinema, Alotone Azaghal, saudações. Olha aí. Somado ao ponto levantado pelo Azaghal, que questionou seu colega... Kleber Mendonça.
Olha aí. Putz, que maluquice. Kleber Mendonça.
Sobre a cena em que o delegado visita o alfaiate alemão, interpretei como uma importante alegoria para reforçar a ignorância do autoritarismo e sua busca por reforçar a identidade em signos externos de truculência, ainda que todos os sinais apontem para o erro de sua crença. Apesar da familiaridade do delegado e sua família com o alfaiate, interpretado pelo saudoso Udo Kier, eles ignoraram que esse só se comunicou e atendeu ao pleito de uma pessoa, o seu ajudante negro e o único com familiaridade de sua língua natal. É o único que falava alemão ali.
Sim.
A relação mais do que profissional entre esses dois é reforçada na cena seguinte, em que ambos festejam o carnaval juntos, sem a senhora que os acompanhava durante o trabalho. Ou seja, o delegado e sua trupe tinham tamanha necessidade de idolatrar uma figura horrenda para validar seus próprios horrores, que ignoraram que um nazista jamais se cercaria de pessoas negras. E
verdade.
Muito menos teria um relacionamento potencialmente amoroso com um homem não ariano.
Faz bastante sentido. Bom,
essa ignorância reflete a busca por falsos ídolos presente em alas mais radicais até hoje. O agente secreto é uma resposta aos tempos em que vivemos. E um lembrete que o autoritarismo tem diversas facetas, a partir do qual torço para que só continuemos experimentando tamanha falta de humanidade no cinema. Olha aí. Bem, o Brasil está dando aula de democracia no mundo. Então, pelo menos temos isso a comemorar. Grande abraço a todos do universo cinematográfico do Jovem Nerd.
Porra, excelente e-mail também. Gostei. Muito até ficou melhor pra mim agora a cena.
Muito bom, muito bom.
Muito bom, muito bom mesmo. Eu quero saber quanto rende na poupança 1 bilhão.
Começou a fazer conta.
Se for 0,5%, eu calculei aqui 500 mil.
Aí dá, hein? Aí dá, hein?
Porra, 500 mil 500 por mês? 500
mil por mês dá, hein? 500 mil por mês dá. Nunca ganhei isso, mas eu acho que eu boto 50 reais no chão que dá, hein?
Quando é que a gente gravou o primeiro programa do seu, a gente gasta a loteria? Tocando?
Não lembro, mas esse foi escolhido mais de uma vez como o melhor Nerdcast de todos os tempos.
Não, então, esse aqui não vai ser, não vai esperar.
Não vai, gente, não vai.
Esquece. Isso aqui é só porque você tá muito esperançoso, assim. Mas é porque, olha só, teve um processo inflacionário de lá pra cá.
Mas 500 mil reais por mês.
Você dá,
500
dá?
Mil reais é o novo 200 mil?
Sim.
Porra, mas não é deslumbrante. Sim, como, sim. Porra.
Ah, vai tomar no cu, Didi, que não é deslumbrante o quê, porra?
Não, não é, caralho. Você tem 1 bilhão no banco. Ele rende 500
mil. Foda-se.
Só que não tem porra de caralho.
Você tem 1 bilhão no banco.
Não, mas ele rende 500 mil sem você ter risco nenhum.
Vou fazer o cálculo inflacionário. 2013, a gente gravou. Quando o seu cara falou que achava que 200 mil por mês dava pra viver. Vamos calcular a inflação de lá pra cá pra gente ver quanto que esses 200 mil é.
Mas a gente vai fazer o cálculo da inflação no Brasil, sendo que ninguém vai ficar no Brasil se ganhar 1 bilhão?
Mas a gente tem que usar um lugar como base. Se a gente tá falando de Brasil, é isso.
Tá bom.
Até porque se você viajar, vai dividir por 5, 4, sei lá, né?
Data inicial. Qual é a data inicial, Tucano?
5 de julho de 2013.
Tô no site do Banco Central, peraí, ó.
Pô, no site do... Eu tava falando chat GPT.
Não, não, peraí, cara. Vou na fonte.
Raiz, pô. Jovem Nerd é raiz. Ele salva as paradas no C2 pontos.
Ó, valor corrigido, 131% de inflação desde então. Ou seja, 200 mil reais em 2013, hoje são 462 mil.
400 quebrados.
É, então ainda dá. Quase que não dá, Fred.
Caraca, que absurdo.
Quase, ficou na beira, ficou na beira.
Olha que absurdo, mano. Então, esse programa não tem mais sentido. Vamos desligar, porque acabou. É a mesma coisa que 13 anos atrás.
Não, mas aí os anseios, os desejos podem ter mudado.
Ah, tá.
A gente tem que saber o que a gente ia fazer.
Não, não, continuo querendo o M3.
Ô, Fred, uma pergunta. Existe alguma quantidade de dinheiro máxima que faz com que você possa escaralhar à vontade sem ter prejuízo? Se eu tenho 1 bilhão na conta, eu posso gastar inconsequentemente.
Didi, olha só, não tem. Mas olha só, fiz um exercício aqui e queria compartilhar com os senhores, que é quanto é necessário para viver uma vida de ostentação irretocável,
tá, irretocável
durante o resto das nossas vidas.
Mas o resto é
então,
quanto?
Então, vamos lá. Eu peguei como base Nova York, uma cidade cosmopolita que tem bastante coisa, né, para se fazer. Uma suíte de 900 metros quadrados, tá bom para você, senhor K?
Porra!
Eu diria até que tá grande, hein? Eu diria até que tá grande.
Peraí, uma suíte? Que isso? É um quarto?
Suíte? É um quarto banheiro.
Um banheiro de 900 metros quadrados?
Que porra é essa, caralho?
É uma área vazia, entendeu? É uma área vazia, completamente vazia, com um banheiro na quina.
Tem uma cama arara pra pendurar roupa e um banheiro, 900 metros quadrados.
Lá no fundo tem uma mesa pra três lugares.
Você preferir um apartamento, Waldorf Astoria.
No Waldorf, é.
Não, muito velho, muito velho.
Eu pesquisei esse, pô. Eu não...
Tá bom. Ah, você pesquisou. Beleza, vai lá.
Não sou um grande conhecedor de Nova York.
Cara, olha
nem
só.
Nem pequeno, eu nunca fui.
Alexandre, mas olha... o Tucano ainda tá folheando a Playboy da Hebe. O cara tá falando do Waldorf Astoria, ele tá folheando a Playboy da Hebe.
O cara recebe a...
Louise Anterhofer.
Naquele tickerzinho, aquele papelzinho fininho.
Playboy da Louise Anterhofer.
Mas era boa. Eu vou até ver aqui, peraí.
Custa 14.500 a diária.
$14.000.
Ah, tu vai morar em hotel?
A reais?
Não, não. Que morar? Você não precisa morar num lugar. Você pode estar num dia em Nova York e outro dia em Paris.
Não, mas o que é isso?
Calma, calma.
É 14 mil o quê? Dólares ou reais, pô?
Não, eu passei tudo pra reais pra facilitar, porque o prêmio é em reais, tá bom?
Investir em
14.500 por dia.
Eu tô achando que não tá... Assim, pra um Waldorf Astoria, tô achando barato.
Tá barato demais essa porra, cara. 5
mil por mês, só de aluguel.
Almoço é 14.500 por dia.
Por dia, tá bom, tá bom.
Tá barato isso, não tá fazendo sentido isso, tá barato.
Não tá barato, gente, que isso? Eu tô maluco? Que isso?
14 mil reais por dia, rapaz.
Olha só, para. 14 mil reais por dia, dão $2.000, certo?
Mas a gente tá falando em real, por que você tá conversando pra dólar?
Ele já teve o trabalho de converter pra real, porra.
Se você botou dinheiro na poupança, você não paga a porra do hotel, maluco.
Ô, senhor cara, não peguei a mais cara.
Eu te mostro uma suíte no Park Lane, mais cara que isso.
Não, mas eu quero saber se tá bom pra vocês. Dá pra gastar mais, mas tá bom uma suíte no Waldorf Astoria de...
Eu não ficaria no Waldorf Astoria, não ficaria.
Eu não moraria em Nova York nem bilionário.
Tô achando fraco.
Pois é. Não é pra morar. Presta atenção que o exercício é pra passar um dia em Nova York.
Ah, porra, um dia tudo bem.
Não, a gente não vai fazer exercício de conta até o fim da vida?
Então, calma.
Tá bom.
Rapaz.
Tem que dizer sim, gente.
14.500. Anota aí. Vai anotando.
Esses 14.500 por dia é só pra deitar e dormir?
Só pra deitar e dormir. Não, tem café, gorjeta.
Tem café.
Café da manhã incluso?
Café da manhã.
Então eu já não almoço.
Pode levar o roupão?
Não.
O roupão é a parte.
Não, tu vai usar o roupão do Waldorf Astoria.
Mas você pode levar consigo?
Ah, aí eles vão cobrar.
Tem que pagar pelo roupão?
Ué, eles vão cobrar. Se eu levar o roupão, eles vão cobrar. 4 vezes mais.
Posso levar o saco de roupa suja pra minha casa? Pra usar depois?
Não, isso eles não vão cobrar. Tá, vai lá.
Qual que é o que? Não, quero saber, cara. É muito dinheiro. O kit de amenidade do banheiro que vem?
Vai vir tudo, padre.
Vem uma pessoa pra te enxugar.
Ah, boa pergunta. Esses hotéis que tem mordomo?
Então, porra, em Versalhes, né? No Palácio de Versalhes tem um hotel, né? Não sei se vocês sabem. É um hotel 5 estrelas que cada quarto tem o seu próprio mordomo.
Caraca. Qual o nome da suíte de uma parada dessa? Assim, é o nome do mordomo ou o quê?
Rodolfo. Suíte Rodolfo.
Vamos lá. Almoço pra duas pessoas no Le Bernardin, que é um restaurante 3 estrelas Michelin. Menu degustação do chefe, incluso harmonização com vinho. R$6.400.
Por pessoa?
Não. Para as duas pessoas. E eu não tô. O Azaghal, eu lembro que você me falou, você que é um comensal famoso, né? Um comensal metropolitano, cosmopolita, que os melhores restaurantes não são Michelin. Mas eu peguei o Michelin por causa do preço.
Tá bom.
Okay. Ostentação.
Se a gente ficou bilionário, a gente tem que ser babaca, é isso.
Então, a degustação, menu degustação mais caro, com harmonização com vinho, são 6 pratos, R$6.400.
Tô 20 leleco até agora.
Aí, 2 ingressos pro MoMA.
Porra, não vai, não fode, isso é barato.
Baratíssimo, R$300. 2 horas no Astor Club New York City, sabe qual é?
Que isso?
É o sauna. Clube de Cannabis da Alta Sociedade de Nova York.
Rapaz,
sabe quem é sócio? Marco Gomes. Ó, a anuidade custa R$7.200, tô botando aqui no pacote, e consumação mínima R$720.
O cara tem que fumar R$720 em maconha?
É, mas é maconha cara lá, né?
Pô, agora eu fiquei curioso quanto que é a diária do Plaza.
Cara. E aí, vai vendo.
É caro. O objetivo é fazer uma média diária mais cara possível, replicar isso. O vídeo todo, é isso?
Jantar pra 2 pessoas no Carne Mare, que é um steakhouse italiano.
Não, não, aí tá errado. Se você tá em Nova York e você almoçou já no restaurante, você tem que jantar no Sabrete, que isso?
Cara, eu não tô entendendo. Nenhuma refeição no Sabrete em Nova York tá errado.
É, não. Tem que ser Sabrete. Não,
gente, cara. Gente. Como Sabrete, eu falei, eu não sou um profundo conhecedor e nem um raso conhecedor de Nova York.
Sabrete não é um restaurante. Sabrete é aquele cachorro quente da rua. Na verdade, o Sabrete é só a barraca da salsicha.
É a salsicha. Sabrete é a marca da salsicha. É.
Ele não fica na frente do Boma?
Ele fica em vários lugares.
Ah, ele pode... Mas ele pode comer um Sabrete de lanche da tarde.
Isso. E, então, vamos botar que você comprou um Sabrete na Times Square, que agora deve estar uns $5.
Por mais.
Supinase. Uma supinase.
Não, só pra não... Você tem que comer Sabrete e Halal.
Tá bom. 2 ingressos pro jogo do New York Knicks contra o Milwaukee Bucks no melhor setor do Madison Square Garden. 14 mil.
R$14.000?
É, pra 2 pessoas.
Era quadra, né? Tipo, do lado do Seinfeld, porra dessa.
Do lado do Jack Nicholson.
Não, não é a parte que o Jack Nicholson fica. Na verdade, o Jack Nicholson fica no Lakers, não é? É o Spike Lee que vai no do Knicks. Mas enfim, é atrás desses caras. Ou pode ser 2 ingressos pro Hamilton na Broadway no melhor setor, que é 7.200.
Que isso?
Os pois 2 ingressos?
Alexander
consigo,
Hamilton.
Eu não consigo, nem melhorar eu consigo.
Mas é com o Hugh Jackman?
Que Hugh Jackman? Que Hugh Jackman, maluco? Não, é Lin-Manuel Miranda.
É.
Aí, eu cotei aqui uma Mercedes branca com motorista o dia inteiro.
A branca é mais barata, porra.
Não, branca é mais caro.
Não, como assim?
Branca é mais caro.
Lá é mais caro?
Não, porra, Mercedes, tem que ter limusine, caralho.
Pode ser Mercedes?
Pode ser.
5.400.
A diária?
Tá. O total do dia deu 53 mil se você for no Nix, 46.200 se você for no Hamilton.
Ah, tem que escolher, tá, entendi.
É, aí
vai de 50 mil, né?
50 mil, vai.
Vamos de 50, 53 mil. Aí, total do ano, 19 milhões 350 mil. Se você fizer atividades, lógico que você não vai fazer todos os dias, mas, por exemplo, se você for se deslocar para Paris, você vai ter um tempo de deslocamento, você vai gastar com a passagem ou com a gasolina do avião, mas você não vai ter tempo de ir não fazer as atividades na cidade. Então, fica elas por elas.
Depende, porque aí você tá... Não, mas aí você tá pensando pequeno, porque, por exemplo, você ficou milionário. É porque é
bilionário.
Bilionário é US$1 bilhão em investimentos.
E mesmo assim, se você ganhar US$1 bilhão e gastar US$1, você já não é bilionário automaticamente.
Isso. Não, mas calma aí. Ele é US$1 bilhão.
Tá, mas você tem um dinheiro desse.
A quanto
você...
deu de ano?
19 milhões. 19 milhões 350 mil.
Você considerou o reajuste do plano
aí,
de saúde que tá?
A gente tá com 50 anos.
É, olha, o Pedro trouxe uma parada importante.
O plano de saúde total... de 50 anos é caríssimo.
Total de 30 anos vivendo essa vida louca de ostentação é R$580 milhões. Então, se você ficar vivendo, não precisa comprar um apartamento, se você quiser trocar sua Mercedes por dirigir a... Qual é o carro que tu quer, ô, senhor K?
Depende muito, né? Depende muito.
Honda Civic.
Depende muito, mas assim, eu, nessa realidade aí, eu poderia ter uma M3 ou eu poderia ter uma MG GT63. Então, mas
você nem precisa ter, né? Você aluga um dia que você quiser andar e depois larga ela.
Eu sou apegado a algumas coisas, tipo cueca.
Tudo bem. Mas aí daria 580 milhões. Ah. Ainda sobram 420 milhões que pode deixar na poupança rendendo 0,5%.
Tem que pagar imposto de renda, rapaz. Quando você recebe a loteria, você já pagou imposto.
É, já paga imposto.
Mas retido. Esse prêmio já tá descontado ou ele vai descontar depois?
Ah, vamos considerar que sim, né?
Descontado.
Se bem que se o Fred virou bilionário, ele vai fazer aquela mutreta do bilionário que é pedir empréstimo com base no valor que tu tem. Não vai pagar imposto não porque tu tá endividado, entre aspas. Aí vai ficar endividado até morrer e aí é isso.
Não me arrependo de nada!
Eu tava vendo aqui, a gente no último programa falou do Antonov, né? De viver voando no Antonov e tal.
Uhum. Não, viver voando não. A gente ia comprar um Antonov, encher o tanque e iríamos até onde desce. A gente não ia viver voando.
Antonov, a fábrica era na Ucrânia, né?
Pois é.
Não, já foi. Antonov não, já era.
Mas, eu tô vendo aqui, o ChatGPT me disse que por 200 milhões você compra... Dá 200 milhões de dólares, não dá.
Não dá. Fudeu. Já foi, é tudo.
Você compra um Concorde usado.
Porra!
Mas o Concorde não é o DeLorean do ar?
O Concorde não pode passar pão em cima da cidade por causa do barulho?
Pois é. Quem disse? Se for particular, pode. Porra, aí você liga o foda-se.
Meu amigo, não pode, é legislação da agência de aeronáutica.
Caguei, Tucano. Porra, você tá pensando pequeno. Você comprou um Concorde. Você tá pouco se fudendo, amigo. Você não vai durar mais que 12 horas naquela merda. Vai acabar a gasolina. Vai explodir em algum lugar. Foda-se que não pode passar em cima da cidade. Eu vou passar em cima de um continente, amigo.
Se você voar 12 horas no Concorde, você dá a volta ao mundo mais uma vez.
Exato. Olha quanta gente dá pra incomodar com o combustível de um Concorde passando em cima de um país.
Eu tô percebendo que o senhor quer tiro curto, né?
É. O Fred com essa coisa de dinheiro é 6 meses.
Olha só, se todo mundo organizar direitinho, são 6 dias.
No sétimo você vai descansar, né?
É. Pô, vai gastar tá 500 mil reais por dia se você acordou 6 horas da manhã. Acabou de acordar.
Fácil. Você quer que eu gaste 500 mil reais em um dia?
Agora, de uma maneira boa, porque essa M3 aí é um carro seu que tá ultrapassadíssimo.
É horrível. Eu sou cocô. É horroroso. Uma merda.
Horrível.
Olha só, feio pra caralho. Uma bosta. Aquele dentão de castor. Uma merda. Pronto. Quer que eu gaste 500 mil reais em um dia?
Sim.
Compra 2 apartamentos em São Paulo.
2? Aonde? Aonde que você tá vendo esse apartamento?
Nem dois tantos apartamentos em São Paulo. Você 500? Gastou 500 mil reais.
500 mil reais você não compra um em Santos, cara.
É, 500 milhões de reais.
Ah, mas mudou de 500 mil pra 500 milhões em um segundo.
Não, desculpa. Cara. 500 milhões. Gasta? Mole?
Não gasta nem mil. Quanto gasta, mais milhões?
Gasta 500 milhões.
Quantos apartamentos você consegue comprar na Liberdade?
Ah, porra, você compra o bairro inteiro, amigo. Você compra o bairro inteiro.
Fred tá viajando, Fred. É caríssimo na Liberdade. Você tá louco?
Compra o bairro
inteiro. Ele vai fazer você compra um Tower, né?
Você compra um, pelo menos um quarteirão, porra. Não fode.
Eu não sei. Eu acho que eu tenho uma limitação. Porque eu tava. Meu pensamento era, tipo, pagar o Amazon sem anúncio.
É, tá foda, Pedro. Tá foda mesmo.
Não,
caralho, Pedro, tá foda.
Quanto você gasta por mês pagando todos os serviços de streaming no máximo? É, tá no foda, talo. Não. Quanto você gasta por mês?
Sem propaganda, hein? Sem propaganda.
Porra, não, o Pedro ia pagar a parada da TV Box pirata.
Mais
lá,
o plano de saúde, né?
Mais o plano de saúde.
Quando eu mostrei aqui o meu roteiro pra Bárbara, pra ver se ela aprovava, ela falou assim, não, ostentação mesmo, tinha que dar uma passada no hospital indo de ambulância, porque nos Estados Unidos é assim, né?
É isso aí.
Ah, é. Se você passar uma noite no hospital, fodeu, malandro. É mais de que 14 mil fácil.
Ô, Tucano, esse valor que você fez desse gasto diário, né? Ele convertido num ano, ele dá mais ou menos 19 milhões. Isso é um gasto exagerado? Tipo, seria um milionário excêntrico que gasta pra caralho?
Sim,
é
esse tipo? Sim.
Eu acho... Eu vou falar. Isso é um gasto idiota.
Eu concordo. Isso não seria o meu roteiro de milionário.
Não, mas, olha,
mas eu queria só ilustrar.
Não, então, entendeu? Eu tô usando esse teu exemplo porque, assim, aquela parada que eu perguntei, ah, qual é o valor que a pessoa pode gastar sem se preocupar com porra nenhuma e não vai acabar? Porque, ó, a conta que dá aqui é o seguinte, se eu gastar 19 milhões por ano, eu tenho 51 anos pra viver, 51 anos.
Você tá quantos anos agora?
Ah, não é questão de... É questão que eu não vou durar muito.
Não, mas é por isso que eu quero calcular.
Então, minha saúde não tá bem.
Talvez não dure nem até o final da CCXP.
Talvez até o domingo.
Dá pra gastar mais, dá pra gastar mais, tá ligado?
Não, mas isso lógico já que dá, é sempre dá. Já
é... Mas é um dia exagerado de gasto, né?
Mas depois... Ah, eu vi, por exemplo, um leilão que o Ronaldo Fenômeno fez, que um cara arrematou os gols que ele fez na Copa por 700 mil.
Não, que isso?
Essas besteiras, vocês comprariam isso?
Arrematou o quê? Arrematou os gols? Como assim os gols? O que significa isso?
É, os gols, não, é uma peça, assim, tipo um troféu que é um sobre os 7 gols que ele tinha na competição, os 5 que ele fez.
Ah, desculpa. Mas ele caiu num golpe, gol, é isso? Comprar gol do Neymar.
Tomando cu. Não, de Ronaldo.
Do Ronaldo. O Ronaldo é marido.
Ah, não. Que porra é essa, gente? Comprar gol? Vocês estão malucos?
Você quer gastar muito?
Presta atenção. Oh. O que importa é comprar esse tipo de coisa. Você compraria?
Não, isso não faz nem sentido. Me desculpa. Você quer nem comprar terreno na Lua.
Você quer gastar como idiota? Você quer gastar como idiota? O Neymar gastou em um dia 6 milhões.
É isso que eu ia perguntar. O nome daquela merda.
NFT.
NFT, isso. É. Caralho,
eu
tava tentando.
Mas ali, eu não vou dizer o que eu acho daquilo ali pra não ser processado. Porque não é gasto. Ah, ali tem outro nome.
Ali tem outro nome. Só pode ser, porque né, se não foi isso, puta que pariu.
Tu investiria em submarino?
Caralho, como assim? Fale um pouco mais. Elabore.
Pra ir visitar o Titanic?
Pra aumentar a escala de morte.
A ideia do submarino é boa, mas o problema do submarino é a manutenção.
Ah, é, o problema então é esse. Aí vai a minha primeira pergunta para os nobres colegas, que é: ganhou na Mega Sena da virada?
Um bilhão, pã.
É, primeira classe ou jatinho particular?
Porra. Amigo,
explique.
Eu vou cravar aqui, hein? 1 bilhão. Irmão, eu não mudo a minha vida por pelo menos uma semana.
Uma semana, que filha da puta.
É o tempo de compensar o cheque, né?
Não, cara, é o tempo da realidade assentar, entendeu?
Uma semana. Até uma semana. Que tu vai lá, vai sacar, vai botar na tua conta, aí dia seguinte tu vai chegar lá e bater ponto, falar: ô, chefe.
Senhor, talvez tenha uma caganeira, talvez eu não possa sair de
casa. Só primeiro, se for na mesa do chefe.
Se você botar 1 bilhão na sua conta, o seu telefone nunca mais para de tocar. O gerente do banco, ele vai ficar esmurrando a porta do seu apartamento.
Olha, rapidão, só, eu pedi um favor aqui pra você. Eu nem joguei ainda, eu já mudei minha vida.
Isso é um perigo, eu já fiz isso, hein? Cuidado, é um perigo.
Eu já joguei 4 ou 5 cuecas fora, cara.
Foi assim que a Chiquinha foi pra Acapulco, né, cara?
O Tucano tá no The Secret já, gostei.
Isso, The Secret, é isso?
É, total. Maneiro. Caralho, o cara tá acreditando com força.
Ô, Tucano, eu botei aí de um marketplace aí genérico um link pra sua cueca descartável.
E filha da puta, R$49, quantas cuecas?
Que isso, Diogo? Se eu usar isso aqui.
R$2 a cueca.
Essa cueca, pelo amor de Deus, essa cueca, que vergonha, essa cueca descartável.
Porra, ele pode começar a vivenciar o rico já, pra ele ficar nessa imersão, nessa coisa.
Caralho, que cueca, só filha da puta. Porque
só tem P, bicho. Tô vendo um apartamento aqui, 923 metros quadrados, 61 milhões, hein? 61
primeira
milhões.
Classe ou chatinho?
Nada, nenhum nem outro.
Eu, com esse dinheiro, eu nunca compraria um avião, porque eu não sou muito pão duro. É uma despesa absurda um avião.
Não tem porquê.
Um jatinho. E pra você ter um jatinho transatlântico.
Não.
É mais... Aqui, no Magalu, o pessoal tem jatinho aqui no Magalu. Eles não têm jatinho transatlântico, não. Tem que pingar. Então, eu... Assim, se tivesse um Concorde, eu até compensaria em comprar um Concorde. De segunda mão. Porra, seminovo. Tá seminovo.
Você vai fazer manutenção com que peça?
Talvez eu não precise fazer manutenção.
Exato.
Talvez não dê tempo. Mas é muito melhor você voar de primeira classe. Muito melhor do que você ter um avião.
Concordo que só vale a pena comprar um Concorde se você não tiver que se preocupar em encher o tanque de novo, porque foda-se. Aí vale cada centavo.
É que a autonomia do Concorde é muito curta. Nova York e Paris, é isso.
Meu irmão, se você quiser uma morte gloriosa e rápida, é o caminho. Segundo, voar de primeira classe com essa grana pode ser uma dor de cabeça.
Não, você não vai levar uma maleta com 1 bilhão, caralho.
Porém, você sempre pode alugar um jatinho.
Não.
Tudo bem.
Eu não confio em jatinho.
Ah. Aí é o pior dos mundos, Fred, mas tudo bem.
Tá, né? Por que é o pior dos mundos?
Por quê? Eu vou dar informação aqui. A pegadinha. 46% dos acidentes são com aviões particulares.
É, exato.
Vamos lá, querido. A gente tá falando aqui na hipótese de comprar um avião que foi retirado de circulação na década de...
Você tá falando de alugar um jatinho.
Um adendo. Atenção, notícia de junho de 2025. Concorde voará novamente em 2026, depois que os Estados Unidos acabou com o banimento de voar em cima de cidades.
Caralho, agora sim, porra!
O Concorde vai voltar, meu amigo. 50 anos depois...
É o Concorde 2000, né? É o Concorde novo, não é aquele antigo, bonito.
Porra. Mas olha, o novo Concorde vai ser 50% mais leve, usando materiais de nova geração.
Vai ser de papel essa porra.
Eu quero que seja 50% mais rápido.
Caralho! Aí sim, Nova York, Paris em 1 hora.
É, porra. Azaghal, vai ser de fibra de vidro igual Puma, tá ligado? O carro...
E o Gurgel, né?
Vai desfiando, né? O avião desfia.
Diz que o Concorde novo vai fazer Londres, Nova York em 2 horas e 52 minutos. Bom. É isso. Vai dar Sonic Boom, destruir a janela da cidade inteira.
Eu só quero uma cadeirinha na janela pra ver as vidraças explodindo lá embaixo.
Meu Deus do céu. Mas a parada é o seguinte, ó. No período analisado aqui, foi grandes aeronaves, 1% de acidente. 46% foram de aviões particulares e de fretados. Por quê? As aeronaves grandes, as empresas, são obrigadas a ter a manutenção. A ANAC faz fiscalização. O Lito falou isso. E os jatinhos, você é o responsável. O único jeito de você ter certeza que o cara que faz a manutenção tá fazendo a manutenção certa é toda vez que você voar, você bota ele dentro do avião.
É isso, o cara tem que voar contigo.
Se você alugar um jato maior, porque tem aqueles pequenininhos, tipo, turbo-hélice e tal, mas
não, qualquer jato que seja alugado vai passar por esse problema.
Um avião de companhia aérea comercial, ele tem manutenção regular, tem inspeção, é um outro rolê, é muito mais seguro.
Eu concordo com isso tudo, mas um avião de companhia aérea regular tem um negócio chamado aeroporto.
Não, Nário, você não passa por isso.
Tu entra, tem um carro que leva você.
Beleza, você vai num outro terminal, etc.
Não, você passa por tudo só seu.
Quem é ricão não entra em terminal, tu faz tudo numa salinha vipona e o carro leva você dentro do avião.
Você vai voar de dessas asiáticas e orientais, tipo Qatar, Emirates, eu não sei qual é. A empresa faz o... pega suas malas na sua casa. O cara vai na sua casa, pesa sua mala, etiqueta e leva pro aeroporto.
Fred nem sabe o que é ser rico, ele não sabe o potencial da empresa. E falando aqui, que o carro, meu carro que você quer é dos anos 90, esse M3 aí. Vou botar atrás daí. Não sabe
ser rico, cara. Só uma conta aqui rápida, pra entender aqui a autonomia financeira de vocês. O jato aqui, eu tô vendo várias opções de jato fretado pra atravessar pra Europa, Brasil e Europa. Tem preços que variam de 500 a 1 milhão, tá? Ah. Em resumo, assim, tem Bombardier, que custa 1 milhão e 100, o jato Falcon 910X, 612, Citation XLS, que deve ser uma versão de luxo com aerofólio, 513 mil, uma porra dessa. Porra, com 513 mil, tu compra todos os voos da Latam, sei lá, pra porra da Europa e tu vai no avião mais seguro, porra.
É verdade.
Então, se você falar assim... ainda come um biscoitinho com Coca Rosa.
E a balinha de avião. É isso mesmo.
Não me arrependo de nada. Não me arrependo de nada.
Vocês não teriam, assim, um barco, não? Um iate, um negócio bacana?
Não, tá maluco. Barco é merda. Tá doido.
Não, é uma merda isso. Barco.
Não, eu teria doido. Aqui pra andar aqui nas praias aqui, pô.
É um custo... Muito...
Cara... Barco? Mas não é comprar o iate. Você pode alugar uns dias assim, entendeu?
Isso.
Eu tava vendo aqui sobre o barco que Bel Marx, o cantor aqui de axé, comprou um iate de...
Chiriguela.
Cerca de 20 milhões.
Quantos pés?
Não sei. Eu sei que a notícia era assim. Olha que notícia escrotíssima. Bel Marx compra um iate de 20 milhões e a estimativa é que ele vai gerar 6 empregos.
É um iate muito merda esse, cara.
Não, o iate é enorme.
Quantos pés? Cadê? Mostra quantos pés o iate tem. O rico pergunta os pés. Você quer saber o tamanho do iate? Fala assim, quantos pés?
Ele comprou uma marca nova aí, Schreisens, sei lá o quê, da Schaeffler. Schaeffler 660.
Bolt, né? Uma marca alemã.
Pô, não, pesquisa aí. Eu tenho uma parada com iate, essas coisas, que pra mim, no meu preconceito, na minha cabeça, todo mundo que gosta de iate é porque quer transar offshore.
Não, mas se não for pra isso, não faz sentido, gente.
Quer ir pro alto mar e ficar pelado, andando pelado e mas transando.
Mas tem tripulação, maluco.
Ó, por exemplo, o Jeff Bezos, ele comprou um iate, ele mandou fazer, na verdade, mas não foi pra transar offshore. Foi pra falar que tem pinto grande.
Não, foi pra comprovar que tem pinto pequeno, é isso.
Isso, é. A verdade verdadeira é essa. Ele tem o iate que chama Coru, que na verdade é um veleiro de 3 mastros. Cada mastro tem 70 metros, é maior que o Cristo Redentor.
Caraca.
O veleiro tem 127 metros. O Feijão falou que era pra falar em pés, são 416 pés. Ele é tão grande que ele não aporta. Nenhum iate clube comporta ele. Então ele comprou um outro iate.
Ah, não.
Esses iates de bilionário, eles navegam em frota. Tem outros barcos, não é só o outro iate. Tem outros iates de suporte. Tem o iate que leva o helicóptero, tem o iate
que
leva...
Da puta
tem o iate de antimíssel, essas porra, cara.
Tem de antimíssel mesmo?
Tem.
Antimíssel?
Tem. Esses iates, você acha que o Jeff Bezos não tem um sistema de antimíssel voando com ele? Claro que tem. Tô falando que tem. Tô falando sacanagem.
Então, eu acho que esses caras estão pensando pequeno hoje em dia. Se o cara quer ser bilionário mesmo, esses bilionários, trilionários aí, o primeiro bilionário que eu vou respeitar, eu tô falando isso pra dar uma, deixar uma minhoca na cabeça do bilionário. É o bilionário que morar no asteroide.
Sabe? Aí sim. A gente tá falando.
O primeiro bilionário...
É uma boa ideia.
Manda que mandar um asteroide M.
Sabe?
Isso aí. Em órbita da Terra, aí eu vou respeitar.
E a gente vai gostar, porque ele tá longe, vai estar em órbita.
Exato.
Eu já falei algumas várias vezes o que o cara da Oracle falou quando a moça lá, a entrevistadora, perguntou pra ele como era ter 50 bilhões. E ele disse que era a mesma coisa que ter 2 bilhões, porque nada no planeta custa mais do que 2 2 bilhões. Ou seja, não interessa.
É, tudo é de graça.
Então, se a gente tá numa época que a gente tá aí na beira de ter o primeiro trilionário, eu concordo em gênero, número e grau com o Dave. O que que o cara tá preocupado com essa porra aqui embaixo, meu irmão? Eu quero ter o meu asteroide M, sim. Quero ter ogivas nucleares, sim. Quero apontar para todas as capitais do mundo, sim. Porra! Se você vai ser um super vilão, você faça essa merda direito, porra.
Manda os mísseis só pra passar por cima das cidades, mano. Só pra brincar, pro moleque se divertir.
Porra, vamos deixar uma imagem bonita aqui. Manda, vai!
Joga lá no mar do Japão, joga lá, só pra ver cair, ficar na água, 3 quiquinhos assim, na
pedrinha. Sempre gostei do conceito de Godzilla. Me dá um dragão de Komodo e 18 quilos de urânio. Foda-se.
Esse negócio do asteroide seria o quê? A pessoa montar uma casinha na estratosfera depois ali da estratosfera?
Viver que nem um pequeno príncipe.
É, porra. Sovando lá, sovando o buraco de asteroide, conversando com a florzinha, só que florzinha.
Não, é uma vida simples, foda-se.
Uma vida cara, mas simples, sem dúvida.
É uma vida simples, que no final é tudo. Uma vida, você volta pra simplicidade da vida. Ogivas nucleares voando por todas as cidades e a vida simples ficar falando com a florzinha, minha amiguinha.
E a florzinha reclamando, ela é chata fazendo
a flor era chata pra caralho mesmo, puta que pariu.
Ela reclamando, tá muito quente aqui dentro dessa cúpula.
Você não me rega.
Você me leva no cinema.
Fica sovando esse buraco aí de vulcãozinho e não me rega.
Só assiste anime.
É puta da vida.
Desde que você comprou esse PlayStation 5, você não fala mais comigo. Ping de 300.
Seu Cássio, amigo da Oracle, ele tá quase ficando obsoleto nas palavras dele.
Do quê?
Eu fiz aqui uma pesquisa e descobri que tem 2 iates no mundo que são maiores do que o Coru do Jeff Bezos.
Que são mais caros, por consequência.
Um é o Azam, tem 180 metros, que é do Sheikh Khalifa, e o Eclipse, de 162 metros, que é do Roman Abramovich, que é oligarca russo, né, que é dono de time de futebol na Inglaterra. O Azam, que é o maior, custa 1 bilhão e 500 milhões. Tá quase chegando 2 bilhões, hein?
Vamos lá, cara, vamos ser franco. O cara que compra um objeto fadado a, não a obsolescência, mas a degradar, né, um objeto que você tem que fazer uma manutenção absurda, etc, etc, de 1,5 bilhão, esse cara, ele não tem mais dinheiro. Esse cara não deve ter dinheiro. Esse cara vive do crédito. Esse cara vive da Fugazi, sabe? Não é mais. Não pode ter, cara.
Não tem. Nada custa nada. É tudo dinheiro de banco imobiliário, velho.
Exato. Porque não faz... Caralho, não tem como. 1 bilhão... Vou comprar um iate de 1 bilhão.
Vai contratar o Iberê pra fazer o Twilight.
Porra!
Pra fazer a esfera perfeita de ouro e diamante. Porra,
se fuder. Cara, um iate de 1,5 bilhão... Eu imagino... Quer dizer, esses barcos vêm com mobiliário e o caralho.
Não, é pelado. É seco.
Não.
Não tem nem carpete.
Não.
Não tem ar-condicionado. Não vem nem com ar-condicionado. Tem que comprar tudo por fora. Vem com carpete só.
Beleza. O meu ponto é, o couro é de quê? De rinoceronte branco?
É de cu. É de cu. Cu de italiano. É couro de cu de italiano que eles vão juntando.
O carpete que vem não é antialérgico, tu ainda tem que trocar.
Exato.
É sacanagem.
O perfume cheirando a couro, né? Um cheiro de couro. Todo mundo bem feliz nesse iate horroroso que vocês estão montando aí.
Caralho, meu irmão.
Cara, um iate de 1,5 bilhão que saiu da Guerra Fria.
Não tem nada, meu irmão. Não tem nada. Tá louco.
As mesas de barril com tampo de cimento em cima.
aquelas mesas de pracinha, de concreto pincada.
Mesa de ferro da Brahma, pô.
Pincada.
Ar-condicionado de parede, né? Aquele mesmo.
Ô Pedro, ganhou na Mega Sena da Virada. Sim. A gente não precisa morar num lugar, né? Mas é bom sempre ter uma base. Aonde você faria a sua base? Em Salvador mesmo?
É...
Boa
pergunta.
Os gringos vão tudo pra Bahia, pai. Os gringos ricos aí.
A Bahia é maravilhosa. Tem vários pontos ainda.
O Lenny Kravitz não mora aí na Bahia?
É dono de metade da Bahia, Lenny Kravitz. É isso que eu ia falar. Enquanto tiver condição aí de comprar um terreno assim de 6 quilômetros por 6 quilômetros, botar minha casinha no meio, com piscina, deixar a mata fechada, várias armas, quem passar tomar um bocado de tiro.
Caralho! Bahia é outra parada.
Aí não é Bahia, amigo, aí é Colorado. Aí você tá roubando meu sonho.
Mas é isso, você fica ali tranquilão e tal, beleza. E eu acho que eu ficaria na Bahia, mas em Salvador não sei. Que é, pô, senão não tem graça também, né? Como diria aquele menino lá, o do filme, que a música é de Ed Vedder, que eu esqueci o nome. A felicidade só existe quando compartilhada. Então, eu teria que ficar aqui.
Ah, como é que é? Into the Wild. É. Supertramp, não sei o que é Supertramp.
Mas você vai compartilhar com quem? Uma casinha no meio de 6 km quadrados de mato.
Então, mas é isso. Aí, de vez em quando, eu fico um mês lá, uma semana em Salvador.
O que é isso? Você chega em Salvador, vem compartilhar minha felicidade.
Isso aí, eu pago,
jogando,
pago um almoço.
Jogando pra pataco aquelas notas, sabe aquele bloquinho de nota? Que ela vem, chega, vem prensada, vem presa assim com aquela, nossa, etiquetinha, vem do banco, vem cheirosa, sabe? Parece um tijolinho de alegria e de felicidade. Vai chegando e jogando as pessoas.
Toma, pá! Ó, vou falar que nota 9 é perigoso, porque muitas vezes ela gruda. Aí tu puxa R$50 e sai 100.
Você não vai puxar uma nota, você vai puxar um pataco.
Ah, você vai pagar em tijolos.
Exato. Quanto é esse café? Ah, é um pataco de dinheiro, toma.
Ó, eu tenho que dizer, durante o tour de pré-estreia da própria carne, uma das sessões, né, foi na Bahia, foi em Salvador, e eu tive, finalmente, a oportunidade de encontrar com Pedro em terras soteropolitanas. Paguei minha dívida de comer um acarajé e almoçamos lá, né, e comemos um...
Foi. Você falou, pô, no Sem Pauta, um lugar excelente, entendeu? É isso, o dinheiro paga esse tipo de coisa.
Lugar maravilhoso. Eu pagaria um tijolo de dinheiro por aquela comida. Valia muito. Tudo perfeito. Comida, atendimento.
Uma nota de 200 que eu nunca vi, por exemplo.
Mas uma dúvida importante sobre vocês quando virarem milionários. Vocês vão usar carteira? Vão usar nota enrolada nesse aquele formato cilíndrico? Vão usar aqueles grampinhos de dinheiro? Como é que vocês vão carregar?
Carteira da Company.
Olha só, Didi, eu vou te falar um negócio que pode parecer uma babaquice. Posso parecer um babaca, não será a primeira vez. Tem muito tempo que não uso dinheiro físico.
Né?
Sério, tem muito tempo.
É verdade.
Então, mas isso agora é um luxo. Você vai se transformar num luxo.
Uma pessoa excêntrica.
Exato.
Não, porra, não. Desculpa. Mas se você é bilionário, tu não vai
voltar a usar dinheiro.
Tu no cassino não mexer em carta.
Caralho, você vai. Então, tá, você é bilionário. Então você vai fazer uma cama de dinheiro. Porque pra isso, fora isso, você precisa de dinheiro, papel, pra quê hoje em dia?
Eu faria uma cadeira de dinheiro, a poltrona de dinheiro.
Boa, gosto. Móveis de dinheiro, gosto. Móveis gosto de
dinheiro. Caralho. Qual nota?
Tem que ser nota alta, que senão você, né? Se você fizer um móvel de notas de um real, é foda.
Porra, olha aí, olha aí.
Mas
olha
elas
aí,
são raras hoje em dia, tem que botar esse valor aí também, né?
A nota de um real é rara?
É difícil de achar. Tem, acho que, sei lá, 6 anos que eu não vejo a nota de um real.
Tô vendendo aí. R$100, você compra.
Não tem mais, não faz mais nota de um real.
Ó, Tucano, responder, eu ficaria na Bahia, tô pensando aqui, eu ficaria na Bahia vindo pra Salvador com frequência, com dinheiro suficiente pra vir na hora que eu quisesse, não é assim?
De helicóptero.
Didi, e você?
E você?
Porra, eu sou um homem simples. Eu acho que eu ia pegar uma cobertura ali na Xavier de Brito, lá na lá perto da Tijuca, ali, só pra ver a pracinha dos cavalinhos, o chafariz ali. Porra, olhar o rei do bacalhau pra ver se tá saindo.
Bom demais o bolinho de bacalhau lá. Puta merda.
Ah, você ia buscar o bolinho de bacalhau de drone, é. Tem que ter alguma excentricidade.
Não, porra nenhuma. Eu tenho meia roupa de milionário. O dia que você me vê de camisa de linho branco, bermuda branca de linho e mocassim, sabe que eu tô milionário.
Ou num filme de espírita brasileiro, que essa roupa é... Nosso ar, total. Na hora. Brincadeira aí, mano. A roupa de milionário. Ainda tem isso, né, bicho? As roupas de milionário, porra.
Ah, roupa de milionário não tem marca. É tudo sem graça, sem sal.
Quiet luxury.
Eu vi um Airbnb numa ré, tava R$33 mil. Eu acho que vale.
Tu ia morar em Paris?
Paris.
Não, morar não, né? Ia deixar lá como base.
Sua base ia ser um Airbnb?
Caralho.
Não é possível.
Você tem que fazer
um milionário, pô.
Tu ia ter que entrar todo ano e renovar por 365 dias a sua base?
Ele tem que comprar todo ano 365 cuecas, porra. O negócio dele é no ano, na renovação anual. Quer dizer, isso? Tua base é um Airbnb no Maré, em Paris.
É isso aí. Achei bonitinho.
Não, e Amsterdã? Porra, você tá maluco, cara? Eu não tô entendendo você mais.
Não, eu não quero que a base seja em Amsterdã, mas eu estarei sempre em Amsterdã.
Por que sua base não seria em Amsterdã? Agora
agora você me conta isso.
Que ele quer viver. Ele quer viver.
Porque eu tenho a gama de restaurantes é muito maior.
Ah! Fred, você?
Cara, muito provavelmente eu ia comprar algum terreno longe de tudo, todo nesse padrão aí do Pedro.
Não, mas fala o lugar,
pô. É, longe de tudo, fala o lugar. Você ia pra Islândia, é isso?
Provavelmente sim. Provavelmente eu compraria um pedaço da Islândia e ia falar então. Um
pedaço da Islândia?
Ele ia fazer uma casa de concreto e vidro, um cubo gigante.
Concreto não, aço. Aço e vidro.
Que é isso, velho? Acharam o primeiro mosquito lá, né?
Pois
acharam,
tá vendo? Mosquito. Cara, tá sacanagem, você... tem que ir logo antes que acabe. Tem que ir logo antes que acabe.
O que que foi? Tinha um cara sentado na varanda, ele deu um tapa no pescoço? Que porra é essa?
Era um mosquito. Ficou desesperado.
E aí ele ia instalar explosivos sísmicos pra que você...
Sim, sim, sim.
Eu quero o vulcão explodindo esta noite pra mostrar pra vocês. Apertar o botão e... Aí ele vê um rio de lava se desenhando na frente da varanda.
Quando você foi na Islândia, você viu a aurora boreal, Fred?
Não.
Agora tá fácil, né? Tá tendo aurora boreal, tá na Flórida. Porque... Só eu não vejo essa merda.
Porque a gente tá no pico de 11 anos de atividade solar. É agora 2024, 2025.
Caraca, a aurora boreal na Flórida, ela tá perdidaça, né, velho?
Ah, não. Se perdeu foda, velho.
Sabe quem tá fazendo, né? Tá maluco.
Não sabe nem valorizar isso. Só vai olhar assim.
Foi mal, tava doidona. Apareci na Flórida.
Na Flórida, se os populares verem a aurora boreal, já dão um tiro, maluco.
Atiram pra cima.
O Flórida, né?
Jovem Nerd, qual é a sua base?
Pô, eu não conheço o suficiente. Eu acho que Nova Zelândia.
Aí. Entra pro condado?
Islândia, porra. Isolado o suficiente.
Nova Zelândia é a Islândia do Sul, caralho.
É, só que não é só fogo e gelo, né, compadre?
Mas, porra, você fala como se fosse ruim.
É, gente, mas a Nova Zelândia, ela vai inundar assim que subir um grau, sei lá.
Mas vocês estão esquecendo um fator importante, que é a comida e tal. Na Islândia, você vai ter um torresmo.
Testículo de baleia. É sempre a porra assim.
Na Islândia, tem o melhor hot dog do mundo.
E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.
10 anos só.
Não, vamos
viver de hot dog.
Você vai me dizer que o problema... Ah, é.
Aí não dura uns 30 anos.
Não dura nada. Vai diminuindo o tempo de vida. Cara,
hot dog. Eu tive lá em Curitiba com o hot dog. Agora eu senti minha... Eu me senti envelhecer. Tudo agora? Eu pedi com duas vinas. Eu senti. Eu Indiana Jones, sacou? Eu peguei o cara encerrado, maluco.
Fred, você vai comer torresmo como na Islândia?
Qual o problema?
Ele vai levar daquele torresmito lá, aquele...
Peraí, qual é o problema?
Gente, é sua avião. Base. É sua base. Avião. Olha só, a base
helicóptero.
Precisa...
Tem como levar pra lá?
Na Islândia deve ter hidroavião, inclusive.
A base na Islândia? Porra,
a base tem que ser um lugar que seja meio central, perto dos outros lugares que você queira ir, entendeu?
Exato.
Na Nova Zelândia, beleza, se você quiser ir pra China, pro Japão, pra Austrália.
Tanzânia.
É, agora se você quiser ir pra Berlim, já fica um pouco longe.
Ou então tá fudido. Aqui tá difícil demais. Aqui pra eu ir pra Manaus, tem que fazer escala em São Paulo, tudo tem que fazer escala em São Paulo. Eu vou ter que arranjar um lugar melhor.
Ah, tem esse problema, né? Tem esse problema, porque não adianta ser primeira classe, vai ter que fazer escala.
É. Não, ó, Tucano, a base na Toscana, válido?
Não, você tem que escolher a sua. Ah, você,
Nova onde? Nova Zelândia, assim, então. Pé da China. Eu quero conhecer a China agora, cada vez mais.
Então, faz a base na China, caralho.
Eu não sei como é que é o esquema da China, entendeu?
Você tem dinheiro pra descobrir. Você tá liberado aqui, 1 bilhão.
Não, mas lá é meio rigoroso o negócio de drogas.
Ah, a China é tolerância zero, é verdade.
Ó, se eu, a minha base... Alguém pergunta pra mim pra não parecer um solitário aqui?
É que você que viu, topa. Tá, Adagal. Onde seria a sua base?
Então, agora eu tô muito influenciado porque eu fiz essas viagens de férias. E a portuguesa adoramos São Sebastião. É uma cidade fronteira com a França, no País Basco, cidade de praia.
Foi no verão?
Foi no verão. Mas tava, cara, o lugar é incrível, comida foda, tem maior número de restaurantes Michelin por metro quadrado. Eu nem fui no restaurante Michelin, eu fui nos restaurantes normais e eram maravilhosos. Eu acho que lá seria minha base. Pra ir de carro pra França, dá pra ir de carro pra Espanha.
Gente, mas peraí, mais rapidinho, só pra entender a lógica do milionário com alimentação. Em vez de você viajar pro restaurante, é melhor tu levar o cozinheiro pra tua casa?
Não. Eu sou a pessoa que não gosta de ficar em casa. Eu saio, eu gosto de sair. A gente tava aqui no hotel em São Paulo, eu não aguentava mais pedir serviço de quarto e ficar dentro do quarto. Eu saía pra comer, só me fudir, só no restaurante merda.
Pensa assim, Didi, o melhor chefe que você pode pagar na tua casa, ainda assim, ele vai ser um cara limitado pra várias coisas. Se você for até a Sardenha, você vai comer o melhor peixe que uma nona vai fazer lá pra você. Se você for pra Bolonha, tem o cara que faz a bolonhesa, que aprendeu com o tataravô dele e tal. Então, você ir até os lugares faz parte da gastronomia.
O turismo gastronômico, você tem que ir no lugar. Não adianta você trazer as paradas.
Isso, Mas, porra, depois de um bife de R$1.000, o de 10.000 faz muita diferença?
Então, não faz sobre diferença. Não é a questão de valor da comida ser mais alta ou mais baixa. É o valor dos ingredientes. Você vai lá, tipo, você vai na Itália, tu vai ter o melhor azeite, o melhor tomate e tal, porque é o que cresce na terra de lá, com o clima de lá. Tipo,
agora eu vou falar um negócio baseado nisso que vocês estão dizendo, assim, que esses bilionários que compram iate, que gostam de pagar que é milionário pro mundo inteiro, fica, olha, eu sou bilionário, não sei o que lá. A vida desse cara é muito triste, para pensar. Porque a graça da vida são as experiências, né?
É, o cara não pode ter experiência.
Exato, esses caras se limitam a isso, porque eles podiam... É. Ele fica na porra do iate dele, com um monte de mini iate em volta, e ele não pode ir lugar nenhum, e quando vai, não pode ter ninguém, só pode ter ele.
Exato.
Puta, que Jeff bosta.
Eu quero casar em Veneza, eu quero ter que fechar
a Veneza. Tem que fechar a Veneza, porra. A parada é, a gente não tem mente de bilionário. Porque a gente não quer, tirando o Fred, que quer estar isolado.
Mas o resto de nós...
O resto de nós não quer se isolar. A gente tá pensando em lugares que a gente quer pra ter experiências, né?
O Fred vai pagar a gente pra ser os parça dele. É, os amigos que mantêm ele na realidade.
Manda avião.
Pra jogar RPG com ele, que nem o Vin Diesel, né?
E levar
uma vez por ano, ele pega passagem pra todo mundo e aí vai pra casa dele, fica uma semana lá comendo torresmo.
O melhor não é a gente ganhando loteria, o melhor é o Fred ganhando.
Ah, isso seria bom mesmo. Entendeu?
Que aí a gente fica só na aba. O Fred que paga as contas, pô.
Porra, não ia ter ninguém triste, amigo. Não ia deixar ninguém ficar triste. Não ia ter ação parada. Não ia ter ação parada. Como hoje em dia.
Ô, senhor K, por exemplo, você ia servir eu e Feijão com um cafezinho? Cara, ou você tem restrições?
Então, entenda o seguinte, quando eu falo comprar um pedaço da Islândia, não precisa ser metade da ilha, que é uma sacanagem. Mas, porra, qualquer coisinha assim de 10 quilômetros numa reta pra lá, um cubo, imagine um quadrado, 10 quilômetros de lado, tá bom pra caralho.
Ah, é só gelo? Ou então umas plantinhas?
Tem umas plantinhas de um palmo de altura, assim, bonitinha. Floresta
botar um domo em cima?
Seu K. Se pudesse, sim.
Fred, ou seja... Viu, Fred? Você tem que sair de casa cheio de roupa, cheio de coisa.
Seu K, Senhor K e Pedro, eu fiz uma outra pesquisa aqui, porque eu quero fazer um projeto. E esse projeto tem a ver com uma fazenda. Eu achei uma fazenda de 50 hectares. 50 hectares dá 1 milhão de metros quadrados. É um quadrado de 1 quilômetro para cada lado. Não é do tamanho que o nosso amigo Pedro quer, que ele quer 6, mas dá pra gente ter uma ideia. Essa fazenda no interior de São Paulo tá 15 milhões.
É merda, tá, porra. Bilhão é merda.
Então, 15 milhões, tá bom, né?
Até que o IPTU, João.
O meu...
A preocupação do
Gigi. Eu não vou pagar imposto nunca mais, cara.
Quanto é que...
Porra. Não vale a pena, dependendo, dá moral. E o bagulho improdutivo, porque tu não vai plantar porra nenhuma nesse lugar.
Foda-se, Diogo, você compra terra, só de sacanagem não ia pagar imposto nunca mais, ia gastar tudo com advogado, só pra não gastar um centavo com o governo. Foda-se.
Que filha da puta.
Ô, Feijão, sabe aquela parada de que milionário, bilionário faz as paradas de doação e não sei o que, pra se sentir menos culpado?
Não é pra se sentir menos, é pra não pagar imposto, maluco.
Não, eu sei. Calma, não. Isso você tá falando de fundação. Quando você faz uma fundação, tu bota os seus filhos de herdeiro?
Não, os caras compram e vendem arte assim pra descontar depois, compadre.
Não é a arte. Quando doa mesmo o dinheiro.
Tá.
Eu tenho um aqui que é fazer a colônia Pierre-José Proudhon, que é comprar essa fazenda, construir a primeira comuna anarquista do Brasil.
Caralho, Tucano.
Melhor coisa se fazer com 1 bilhão, né?
É um bilhão. Aí é aquele povo que dança forró sem música no Rio, isso aí. Tá me tirando muito a isso.
Mas aí o que tu ia fazer? Tu ia fechar essa comanda só pra uma meia dúzia de parça?
Não. Primeiro, eu não sei se vocês conhecem. O Shimon deve conhecer, que ele foi no País Basco recentemente. Tem uma parada lá chamada Corporação Mondragon. Já ouviram falar?
Não.
Não.
É uma mega empresa, mas ela não é uma empresa, ela é uma cooperativa. Tem indústria, tem universidade, tem... Ah. É, parada de imóveis e tal, não sei o quê. E é uma cooperativa e funciona. Cooperativa geralmente dá problema, né? Mas essa aí funciona. E tem, em Copenhague, a Cristiania. Já ouviram falar?
Não.
Cristiania, eles pegaram um terreno em Copenhague, um pouco afastado do centro, e construíram uma cidade que é autônoma. Ela não pertence a Copenhague. É uma experiência anarquista lá. Eu ia passar 6 meses estudando Mondragon e a Cristiania e ia misturar os dois. Aí eu construo 100 casas populares de 80 metros quadrados com 200 metros de terreno, a um custo de 250 mil, com a mobília de 100 mil, total de 100 casas mobiliadas dá 35 milhões.
Você gosta gosta de trabalhar, hein, velho?
A infraestrutura, eu tô calculando em 100 milhões pra fazer esgoto. Pra que
você vai ter dor de cabeça, caralho?
Aí, 30 famílias de intelectuais anarquistas. Nossa. E 70 famílias, pessoas de baixa renda, em vulnerabilidade.
Mas você então, larga lá e vai embora.
É, foda-se.
A população inicial é de 500 pessoas. Se der certo, a gente vai ampliando.
Pra quê?
Entendeu?
É o que eu tô falando, a gente não tem cabeça de bilionário. Eu tô querendo me isolar de todo mundo e você tá querendo botar gente perto de você, caralho.
Eu quero compartilhar esse prêmio.
Tu vai filmar porra, essa porra, não vai? Porra, mas você compartilha com as pessoas, mas você não tem que estar morando perto delas, porra.
Peraí, quem falou que eu vou morar na colônia?
Não. A base dele numa ré, malandro. É, o cara tá falando, mas tá morando na cobertura numa ré.
É. Por isso que eu falei que é o bilionário fazendo caridade pra não ter culpa.
Ah, né? Então, ele quer fomentar uma revolução, né? Mostrando um modelo.
Você quer? Exatamente, é o embrião, o embrião.
E aí ninguém estuda, não tem escola, não tem nada pras pessoas. Passou mal.
Lógico que tem. A infraestrutura, eu falei que tinha infraestrutura.
Eu tenho uma pergunta muito importante, que é: nessa sua comuna, vai ter uma casinha pro Gabriel Dredd? Pode
ter, pô. Eu posso fazer uma entrevista com ele. Ele já tentou fazer, inclusive, né? Na Bahia.
Não, mas ele tem uma roupa caralho.
Tucano, se você virasse pra mim e falasse, então, vou juntar essa galera toda, vou botar lá, vou cercar, vou murar, vou fechar e vou esperar dar merda e vou ficar lá de cima olhando, aí tudo bem. Aí eu ia falar.
Não vai na merda. Eu quero provar um milionário.
Aí sim.
Entendeu? Não, escreve um livro, se inscreve no Jabuti, que é 500 conto.
O ponto é que dá pra dar certo.
Mas porra, Tucano, não, caralho. Meu irmão, vamos lá, deixa eu explicar.
Me explica.
A gente não tá falando de pouco, a gente tá falando de bilhão. Eu não quero que dê certo.
Mas aí, senhor K, você é você, eu sou eu, nós somos diferentes. Eu não compraria nunca uma BMW, velho, ganhando um bilhão.
Ué, mas...
é uma M3.
Por que não?
Ué, porque...
Porque a M3 é horrorosa, eu tô com a página aberta aqui. Carro feio, horrível, cara.
É feio, horroroso.
Feio pra caralho. Feio.
Mas então vê aí uma AMG GT63, vê se você gosta mais.
Caraca, você não tem cabeça de milionário também, Fred, desculpa.
Por que não? Eu não posso ter um carro de série?
Não, milionário não quer isso. Milionário quer ter McLaren, tá qual é?
Mas esses carros mas, eu não curto, desculpa. Ei,
deixa eu te falar, eu posso ter a cabeça de bilionário tipo Jorge Soros, tá ligado?
É.
Porra, caraca. Meu teclado acabou a bateria. Você vê, que desgraça. Nesse momento, eu tô tentando botar aqui BMW no Google e não vai, porque acabou a bateria, então.
Caralho, esse é o nível custa, que eu tô. Né, só de raiva vai comprar uma fábrica de teclado.
Isso, teclado?
Não teria, né?
Brincadeira.
Eu tenho outro projeto, Feijão, que eu vou precisar da tua ajuda. Eu vou montar uma produtora de documentários, que vai chamar Ornitorrinco Pictures.
Aí eu tenho que ser sócio.
Tudo bem, tudo bem. Mas o primeiro documentário vai ser o maior documentário, vai ser uma série documental, na verdade, sobre cannabis já feita no mundo. Aí eu vou contratar a galera do 1-2, o Will, o Léo, o Minduim, Tito, o Igor Seco do Rádio Ramp, e eu vou mandar a galera pro, tipo, vão pra Índia, que é da onde surgiu a planta, vão fazer uma parte lá. O outro vai pra Taiwan, que é onde tá o registro de cultivo de cannabis mais antigo, 10 mil anos atrás.
Caralho.
Eu vou até Amsterdã, eu faço a minha parte de lá. Aí tu precisa ir pra Califórnia.
Ah, não!
E o Marco Gomes vai pra Nova York.
Pô, tu manda pra Califórnia, não, cara. Ai, meu Deus. O que eu vou fazer na Califórnia?
Ué, fazer a parte do documentário de ficar lá.
Ai, não, muito ruim, cara. Pô, sacanagem. Tu não gosta de mim, não, cara. Puta que pariu.
Ah, então a gente contrata alguém pra ir pra Califórnia, tu fica comigo em Amsterdã, tá bom?
Ah, não, vamos. Tamo junto, porra.
A pessoa que tem um bilhão, ela tem mais tempo. Então não tem por que perder um mês num lugar que você não quer ficar, entendeu? É, eu acho que é isso.
É que no caso, quem ganhou fui eu.
É, exato. É, ele que ganhou.
Ah, você só tava contratando ele.
É verdade.
É que o Fred, eu acho que assim, pensando na vantagem de ser amigo de bilionário, é melhor ser amigo do Fred bilionário do que do Tucano bilionário.
Ah, com certeza.
O Tucano tá querendo resolver, eu tô querendo botar fogo nessa porra. Eu posso dizer o seguinte, o projeto Tucano para a humanidade é muito melhor. O meu é muito mais divertido pra quem estiver perto.
É legal nos 6 primeiros meses ser amigo do Fred bilionário.
Não vai passar disso, amigo, fica tranquilo.
Não vai passar disso pra você, eu tô falando pros amigos.
Não vai passar disso pro mundo, querido. Fica tranquilo. Fica tranquilo.
Não me arrependo de nada.
Na Mega Sena da Virada, se não tiver ganhador, o que é difícil, mas pode acontecer, não acumula, não acumula. E aí, ele é dividido em todo mundo que fez 5 pontos.
Aí é merda. Ah, aí eu não quero. Aí eu não quero, me desculpa.
Ah, mas aqui...
Ah, não, ganhar na
Qual
quina...
Qual é a média de ganhadores da quina?
Aí
de
uma... 300 mil pessoas ganhando quina, não.
É. Pois é, tu vai ganhar R$25, porra.
É, aí o pior prêmio de consumação possível,
faz
cara.
A conta, não, faz a conta aí.
Eu não tô falando que a raspadinha do Rio é melhor. Tô falando, R$25 é fácil na raspadinha.
Tu consegue ver aí qual foi a última Mega Sena que foi super sinistríssima e quantos acertadores da quina tiveram?
O Didi tá falando da raspadinha, eu fiquei com pena. Você viu a garota que comprou a raspadinha e começou a raspar e ela não sabia como funcionava? Ela começou a raspar e apareceu lá, sei lá, R$10 mil. Ah, e ela achou que tinha ganho R$10 mil. Começou a pular e todo mundo gritando e ela raspou embaixo um carro. Aí ela, ai meu Deus, que é R$10 mil, um carro! E ela começou, ela tava louca comemorando. Puta, cara. Tadinha. O vídeo da frustração dela na lotérica deve ser algo inacreditável.
Deve ser impagável. Deve cara, ser impagável.
Beijão, eu levantei aqui. Na Mega Sena da Virada 2024, foram 2.200 pessoas ganhadoras da quina.
Pô, dá um dinheiro, hein?
Mas qual era o prêmio principal?
Era 635. Mas vamos pegar 1 bilhão, né? Um bilhão dividir por esses 2.200.
Tá, a gente pode acrescentar mais gente, porque proporcionalmente pelos apostadores. Se o prêmio foi 600 e pouco e agora tá chegando quase ao dobro...
Tem o número de apostadores.
Então a gente pode arredondar pra 4 mil apostadores.
Não, gente, rapaz, olha só. Não é melhor se acumular, a gente distribuir 1 milhão pra cada pessoa do Brasil?
Ah, lá vem você, vai querer imprimir dinheiro.
1 milhão pra cada pessoa do Brasil?
Pô, tem 400 e poucas... Quantas pessoas tem? 200 e poucas milhões de pessoas no Brasil?
É, 200 milhões de pessoas.
Então divide 1 bilhão por essa galera, meu irmão. Resolveu o problema. O
problema de quem? Não do Fred. Não.
Do brasileiro.
Mas se todo mundo ganhar 1 milhão, como é que fica a inflação? Não sei.
Não começa, Fred. Tucano, manda aí. Quanto é que seria 1 bilhão aí?
Se a gente pegar, vamos chegar a 3.500 acertadores, vai.
Ah, tá.
3.500. Cada um vai receber 285.714.
Então, assim, coçando o saco, acorda de manhã e pingou 280 mil reais, acho que vale a pena.
Não, gente, que isso?
Não dá pra nada.
Começou.
Peraí, a gente sair de 1 bilhão pra 200 mil é mais
do que... Porra, você tá esperando ganhar 1 bilhão. Aí você ganhou 200 mil. Mil?
Tu não ia ganhar nada, porque tu não acertou 6 números, maluco.
Mas a vida é tudo ou nada. Que isso? Prêmio de consolo. A gente tá aqui horas falando que vai morar em São Sebastião e não sei aonde. Vai ter um Concorde. Aí, de repente, isso tudo vira água? Vira 200 mil reais? Não dá pra comprar nem a porra do BMW do Fred?
Não dá.
É pior, a situação é pior. Eu fiz uma conta aqui. 30 anos vezes 365, que é o número de dias, dá 10.950. A cueca que eu uso custa R$50. Daria 547 mil, não dá pra pagar minha cueca, velho.
Caraca. Peraí. Uma cueca sua custa R$50?
É o preço de cueca hoje em dia.
Maluco, tá muito difícil morar no Brasil mesmo. Puta que pariu. Uma cueca R$50?
Eu tô esperando sair meu 13º pra comprar cueca, porra. Então,
que é isso?
Tô vendo aqui, R$60 a cueca, R$52, é isso aí mesmo. Tem que esperar o 13º.
Caramba, uma unidade, não pacote?
É. Uma unidade.
Mas o quê? A cueca tem uma mãozinha fazendo conchinha na frente? Que isso?
Tem um suporte pro saquinho, ele fica ali deitadinho, dormindinho ali. É, eu compro um lupo, eu gosto, porque é aquela compridinha, essa cueca que eu tenho coxa grossa, senão fica roçando.
Que merda, que detalhe maldito do caralho.
Fred, que tom de voz foi esse? Tem as coxas grossas e fica roçando.
Roçando, o que eu posso fazer?
Porra, as cuecas fuma que eu tenho, eu herdei do meu irmão.
Não, Didi.
A gente saiu de eu quero ter um asteroide com ogivas nucleares para as cuecas pumas que eu tenho, eu herdei do meu irmão.
Gente, mas é exatamente isso que vai acontecer quando esse podcast acabar. A gente vai voltar pra realidade e essa é a vida, caralho.
A gente não ganhou ainda, seu cara. A gente não ganhou ainda.
Caralho, é muito triste, gente.
É triste nada. Pior é se o irmão dele tivesse herdado as cuecas dele porque ele engordou.
Porque não seria o da Puma, né?
Eu quero fazer aqui, aproveitar esse podcast pra primeiro falar aqui do projeto do Pedro, da como a vovó fazia gostoso. Como é que é o nome do negócio?
Peraí, não. Vem, vovó.
Não, por favor, dá um ponto de nada.
Ah, vovó.
Rapaz,
é brincadeira.
Não.
Saudade da vovó.
Não. Todo mundo aqui. Muito obrigado, vocês todos aí que apoiaram aí, viu?
Obrigado,
né? Estão divulgando. Sai daí, Fred. Vai que você... Fica aí. Ah, eu não vou pra nenhuma mais. Vovó.
Caraca, não deixa a vovó perto do Fred. Não deixa a vovó perto do Fred.
Minha avó, infelizmente, Fred, só em outro momento aí. Mas é, o que é que tem, Valdeir? Fale você, era ou é isso aí, era pra eu falar.
Quero que você divulgue.
Ah, porque vovó fazia gostoso. Você fica sacaneando meu projeto aqui. Ó, tá no ar ainda a campanha, fica até o dia 20, como vovó fazia, né? Campanha que eu vou aí viajar no interior da Bahia, inclusive, em busca de ingredientes pra uma receita que minha avó deixou pra mim. Inclusive, hoje eu recebi o caderno com as receitas e tinha, assim, essa aqui Pedro gostou.
Sério?
Fiquei bastante emocionado.
Legal, porra, que foda.
Foi foda mesmo, fiquei bem detonado, bem emocionado. E é isso, batemos a meta, estamos aí nas metas estendidas. Então, quem quiser lá, é só ir no comovovofazia.com.br e garantir sua participação, porque a gente vai fazer em tempo real. Em janeiro começa já a produção do programa.
Pô, é isso. O nome Pedro, então, é melhor, uma hein? Pergunta. Fechou a campanha dia 20, arrecadou aquele dinheiro bom. No dia 31, você ganha na Mega Sena da Virada. O projeto
todo
continua?
Todo mundo se fudeu. O projeto
não.
Foi pra
eu
água.
Continuo, eu não tenho como. Ou então eu devolvo o dinheiro de todo mundo e vou embora. Aí, sumo. Aí,
Não. Peça uma mensagem. Você tem que dizer que você vai fazer o projeto porque é algo que é importante pra você. É algo de sentimento.
Não, mas aí eu tenho que pagar a gasolina pra viajar 4 cidades. Alguém pra editar.
Mas você tá bilionário, porra.
Bilionário manda um IA fazer minha voz.
Pedro, você é bilionário, você não precisa pagar gasolina para ir na cidade, você traz a cidade até você, porra.
Isso é verdade. Porra, agora é pode trazer a cidade, mas não pode trazer o cozinheiro que eu tava falando.
Cozinheiro é pra sua casa fazer um liquidificador mundial que você tem. Aí vai fazer a receita 5 estrelas lá. Não dá não, pô. Vai pro restaurante todo, que coisa.
Mundial, um abraço aí, Mundial. Um abraço. Mundial, um abraço pra você.
A segunda coisa que eu queria falar é da vaquinha que tá aberta hoje pra ajudar o Didi Braguinha a comprar cuecas próprias. Sério, a parada mais absurda que eu já ouvi na minha vida é alguém falar que tá usando cueca de segunda mão, meu irmão.
Caralho. Um adulto usando cueca de segunda mão, porra, partilhando pentelho.
Vocês são muito café com leite, porque uma vez eu tava na faculdade e aí um cara começou a gritar atrás, Fábio. Aí eu, caralho, que porra é essa? Aí eu olhei pra trás, é porque eu tava com uma cueca escrito Fábio.
Eu não tô sozinho, meu irmão, eu só tenho coragem de falar.
Didi, eu tô comprando minhas cuecas aqui enquanto você tá conversando, eu vou comprar uma pra você. Qual é o teu tamanho?
Porra, compra um fardo pro cara, pelo amor de Deus. Nunca a realidade bateu tão forte num podcast desse, né? Caraca. Eu preocupado com Concorde de segunda mão.
Cara, a gente saiu de um pilhão.
Teve uma vez que eu saí do show do NoFX e aí, cara, tava todo mundo muito mal. E aí eu voltei andando a pé, mas eu morava perto do show. E tinha um amigo meu que ia ter que andar mais uns 4, 5 quilômetros. Aí eu falei, não, dorme aí de manhã cedo, tu vai embora. Aí de manhã cedo ele acordou, ele viu uma cueca minha suja, pendurada no banheiro.
Meu Deus.
Ah, não. A dele tava molhada de suor.
Não.
Ele simplesmente botou a minha cueca. Não. E foi embora.
Não.
E aí me mandou, depois me ligou e falou assim, não, Nando, vou te devolver. Eu falei, pelo amor de Deus, nunca mais apareça aqui com essa cueca.
Nunca mais fale comigo.
Porra, meu irmão. Eu não sei quem você é. É assim que eu atenderia.
Ele era vocalista da minha banda.
Porra, meu irmão. Caralho, a opção dele ir pra casa sem cueca nunca existiu?
Não, na cabeça dele, não.
Não, desculpa. Essa história foi a mais desgraçada que eu já vi na minha vida.
Esse cara tava tacando cuca na PM na saída do show, cara. Imagina como é que ele não tava.
A cabeça do palhaço.
Tá, mas ele tinha dormido, né? Ele dormiu, acordou, olhou pra sua cueca suja e freada e falou, essa é a melhor opção que eu tenho pra voltar pra minha casa.
Eu queria falar uma coisa que eu não falei, que eu sou péssimo em vender as coisas. O negócio que eu pedi aí da campanha é um podcast, um áudio série, que eu não falei o que era. Falei que eu vou viajar, fica parecendo que a pessoa tá pagando a minha viagem. Vocês não acharam, não? Mas aí, agradecer o Fred que divulgou lá, David também, o Tucano, Alexandre,
Iba, me deixava constrangido aqui, hein, cara, vou ficar constrangido.
Tô ligado em você, que o Alexandre nem deu um RT lá no Instagram.
Começou, o cara tá cobrando ao vivo.
Caraca, se eu ganhar na loteria, cara, eu vou acabar com essa cobrança vexatória interminável do Pedro, meu Deus.
Injustificada, né? Aparentemente justificada.
Mas eu tenho que viver nos padrões do Pedro, eu tenho que ficar vigiando o Instagram do Pedro pra que ele fique feliz.
Eu acho que você tinha que botar o Pedro nos seus favoritos. Porque ele vai aparecer sempre.
Você sabe, o pior é que a pessoa fica lá comentando sempre, marcando você. Então eu acho que a opção nem é minha, é da pessoa.
O que movimenta o algoritmo do Pedro é a constante cobrança e vigilância sobre as reações do Alexandre.
Nunca estará satisfeito, nunca.
O Pedro posta, as pessoas ficam andando F5 pra ver quando que o Alexandre vai dar like. Uma postada do Pedro tem um engajamento absurdo.
Eu vou pagar um cara pra ficar vigiando a Olha. Porra do Instagram do Pedro e ficar aí é lá bom, dando hein? Like em tudo.
Isso é uma boa, isso é uma boa parada de bilionário.
Puta merda.
Mas isso quando tu for bilionário, agora.
Importante, importante.
Era só esse adendo aí. Não precisava o Alexandre ficar com tanta raiva de mim, não.
Não, tu imagina, não. Não começa o cara. Pedro, pelo amor de Deus. Olha, eu vou pagar pro Pedro gostar de mim como eu sou.
Pedro não compra amor. A gente aprendeu isso no Chaves. Não compra amor.
Olha! Boa, boa. Lição de moral. Cara,
boa.
A gente começou falando em 1 bilhão e terminando falando em cueca e aceitando que é bom ficar sem dinheiro, porque o que importa são as amizades e o amor.
Olha, que coisa.
É uma cueca quente, né?
Uma cueca quente depois de um show do NoFX.
Quente, meio úmida.
Aquelas coxas grossas.
A tristeza final se combinou com o programa.
A tristeza final combinou com a realidade que a gente não vai ganhar na Mega Sena.
Nem na quina, né?
Nem na quina, que a gente reclamou pra caralho.
E ó, eu fiz a conta aqui, o Didi, a boa ação do Didi de querer dividir 1 bilhão pela população do Brasil, não dá nem 5 mil reais pro professor.
Aí fodeu.
Como é que pode?
Chama-se matemática, ó, Didi. Olha, matemática.
Didi, pensa só, dividir 1 bilhão por todas as pessoas do Brasil, resolvesse o problema do Brasil, o governo que vai dar esse prêmio, já teria feito, né?
Cara, eu não consigo entender essa matemática tradicional de vocês. A minha é muito diferente.
É só pegar uma calculadora, um negócio que é novo aí.
1 bilhão é 4 vezes mais do que 200 bilhões, caralho.
1 bilhão dividido por 240
milhões. Aqui, tá aqui. Eu arredondei pra baixo. Botei 200 milhões.
Dá mais de 1 milhão por pessoa, gente.
Ah, 200 milhões vezes 1 milhão dá 200 bilhões.
Ah, não, eu fiz a conta errada, desculpa. Eu fiz 200 mil.
Ah, caralho.
Eita, porra. Peraí, vai ser pior ainda.
Vai ser pior.
Dá 5 reais.
Tem 5 reais, Didi. Pra fazer carinho de cara. Não compro uma cueca.
Você ganha menos do que você apostou.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.